Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, nesse domingo no programa Momento de Educação, nesse domingo de Páscoa, temos a graça de receber o nosso querido bispo, Dom Agenor Girardi, bispo da Diocese de Nova Vitória, para falar de Deus e falar desse dia tão importante que é a Páscoa. Meu caro Dom Agenor, bom dia, seja bem-vindo ao Grupo Verde Vale, à Rádio União, o programa Momento da Educação.
Bom dia, professor Aloísio, bom dia aos ouvintes da Rádio União, minha bênção, meu abraço. Hoje é dia de Páscoa, grande dia na nossa liturgia, na nossa igreja. Estou também aqui à disposição para algumas perguntas que o senhor vai me fazer.
Mas para nós é um prazer receber a sua pessoa. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, eu não vou colocar aqui Dom Agenor, mas da pessoa Agenor Girardi, onde nasceu, filiação. Por gentileza, vamos conhecer um pouquinho mais da personalidade.
Ok, muito obrigado. Eu sou de família descendência de italianos, né, o Girardi, de Santa Catarina, na região de Tubarão, Criciúma, uma pequena cidade chamada Orleans, lá que eu nasci. Mas quando eu tinha 8 anos... meus pais se mudaram para Francisco Beltrão, no Paraná, de modo que sou mais paranaense do que catarinense. E somos 5 irmãos, eu sou o 4º da família, meus pais já são falecidos, eram agricultores, trabalhavam também no sítio, na roça, e eu também aprendi a lidar com a terra desde cedo. Então, um pouquinho as minhas raízes estão também muito ligadas à natureza, à terra, às plantações e semente também fala em vocação, e isso é muito bom.
Muito bem. Pois é, e por falar em vocação, já me despertou aquela curiosidade. Como é que o senhor entrou na vida religiosa? O que que despertou na sua pessoa de Agenor Girardi, sei lá, da agricultura e semear a paz, a fé, semear Deus na vida das pessoas? O que despertou para a religiosidade?
Então, desde pequeno eu lembro que desejava, já pensava em ser padre. E na minha comunidade, no interior, as famílias, a maioria eram parentes, tios, primos e tudo. Então, naquela pequena comunidade, que se chamava Rio, Laranjeiras, Orleans, saíram vários padres e irmãs. E na nossa família, para você ter essa ideia, nós somos 7 primos padres. Todos daquela pequena comunidade. Claro que depois eu mudei para o Paraná, depois que eu entrei para o seminário, aos 14 anos. Mas então, daquela pequena comunidade, ali se rezava muito pelas vocações, tinha o terço, tinha chamadas hora santa, que era aquela hora de oração completa. Então foram 7 primos que ficaram padres.
Olha, Dom, que beleza, que graça, hein? Na proporção da população, deu um percentual altíssimo.
Hoje já é outro tempo.
É impossível repetir, né? Mas que bacana, olha só. Então, um lugar onde é uma fábrica de padres, vamos chamar assim, Dom Agenor, olha só. Muito bem. Nesse despertar, nós temos uma grande caminhada, que é exatamente o primeiro momento, o senhor entrou no seminário. Lógico, foi ordenado o padre e até o bispado, vamos chamar assim. Nos conte um pouquinho desta caminhada, Dom Agenor. Como é que foi? Porque eu sei que a criança é muito cedo de casa, né? Realmente já há uma cisão em relação à questão da família. E tem que suportar, exatamente, os pais também sendo saudados, os irmãos, e o próprio candidato, sendo religioso, ele fica sem aquele vínculo familiar, lógico, não é direto. Se tem os encontros, tem férias, tem alguns momentos, né, que ele vai buscar também força junto à família. Nos fale da trajetória do senhor de seminarista até o bispado.
Muito bem. Eu entrei aos 14 anos no Seminário São José, em Francisco Beltrão, dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus. Então eu pertenço, ou pertencia, porque agora como bispo a gente está em outra dimensão. Essa congregação do Sagrado Coração de Jesus. E olha a coincidência aqui, a catedral também é Sagrado Coração, só para adiantar um pouquinho. Eu fui ordenado padre, eu tinha 30 anos, então foi uma longa caminhada, preparação, desde que saí de casa, a gente só voltava nas férias, no começo é difícil, porque você, naquele período era normal, naquela época, eu entrei no ano 1966, os meninos entraram com 13, 14 anos, hoje já seria outro contexto, é outra realidade. E como bispo agora eu tenho 6 anos. Eu fui bispo auxiliar em Porto Alegre por 4 anos e pouco, na Grande Porto Alegre. E em 2015, o Papa Francisco me nomeou para essa diocese de União da Vitória, que estava livre, vacante, há um ano mais sem bispo, né? Então, como bispo, eu completei 6 anos, aqui quase 2 anos, nesta diocese. Então, ao todo, são 35 anos que eu vou completar de ordenação presbiteral a serviço do Reino de Deus.
Muito bem. Então, o senhor foi ordenado que ano, Dom Agenor?
Padre foi 5 de setembro de 1982, em Francisco Beltrão.
Ah, é? Você ia perguntar o local.
E bispo foi 25 de março, completei agora 6 anos, esses dias, mês passado, mês de março.
Isso.
Né? Fui também ordenado bispo em Francisco Beltrão.
Que beleza.
No sudoeste do Paraná.
Puxa vida, que bacana. Terra boa para a agricultura. É muito boa a terra lá, né, Dom Agenor?
Sim, a região de Francisco Beltrão é muito rica, muito hospitaleira também. É considerada uma das cidades qualidade de vida, né, do Paraná, assim, com bom índice. Povo muito bom.
Muito bem. Meu caro Dom Agenor Girardi, bispo da Diocese da Vitória. Como vai a diocese? Eu sei que o foco nosso é a Páscoa, mas eu tenho que perguntar, aproveitar sua presença, como é que o senhor está sentindo a diocese? Eu sei que ela é ampla, o seu atendimento, vai até minha terra natal, Rebouças.
Exatamente.
Me nos fale um pouquinho dessa experiência de quase 2 anos à frente da diocese.
Está sendo muito bom, cada dia uma surpresa, estou conhecendo. Eu encontrei uma diocese também vacante, sem bispo, mais de ano, Dom João Bosco já tinha sido transferido. E desde o primeiro momento, posso dizer que me senti muito em casa, muito bem acolhido. Nossa diocese de União da Vitória compreende 13 municípios e um total de 25 paróquias. De uma extensão a outra, são 300 quilômetros, né? Desde Antônio Olinto, São João do Triunfo, até o final de Bituruna, o General Carneiro, são 300 quilômetros. Toda ela banhada pelo rio Iguaçu, que já tivemos consequências sérias. Eu não estava aqui com enchentes e situações bem adversas. São 25 paróquias, cada paróquia contém um determinado número de capelas ou comunidades, né? O povo prefere mais capela,
capela,
né? Esse é o termo que pega mais, né? E somando todas as nossas capelas ou comunidades, nós temos um total de 500.
500.
Então, em nossa diocese, 500 lugares de missa, o culto ou celebração com os ministros, todo final de semana. Isso também nos alegra muito. É um povo de fé, né?
Com certeza.
É um povo de muita fé, é uma tradição bonita da cultura polonesa, ucraniana, alemães, italianos e outros mais. Então, é uma diocese também onde se reza.
Que bom, isso é ótimo. Agora eu fiquei um pouco curioso, Dom Agenor. Quantos sacerdotes para atender essas 500 capelas? Sacerdotes, eu vou nem entrar na questão de diáconos, né? Só para ter uma ideia.
Então, nós estamos com 42 padres atendendo as 25 paróquias. E nesse ano, temos a graça de ordenar 4 novos padres. Dois já foram ordenados, o padre Marcelo e o padre João Francisco. Agora, nos próximos dias, vamos ordenar em Rebouças 2.
Ah, é?
Primeiro, João Henrique, que será no próximo dia 22, agora de abril. E o Emerson, também, que é de Rebouças, no dia 27 de maio. Então, mais um reforço, alguns padres novos para nos ajudar. Então, são 42 padres a serviço desta diocese.
Então, assim, dá mais que 10 capelas para cada padre.
É, exatamente, sim.
Olha só.
Mas alguns também trabalham em seminário, por exemplo. Tem dois padres que trabalham no Instituto Pia Marta, que eles lidam direto com os menores, né?
Sim.
Então, todo um trabalho especial que eles têm. O seminário, por exemplo, nós temos 3, os formadores. Então, também tem outros trabalhos. Agora temos o padre Cláudio estudando o direito canônico em Roma. Então, é a vida
da diocese. Eu conversei esses dias com o padre Cláudio, antes de ele viajar. Estava animadíssimo.
É a vida da diocese acontecendo. Os diversos ministérios, professor.
Que bom, que bom. Bom, penso que deu para a gente conhecer um pouquinho mais desta pessoa simpática, agradável, um grande administrador da diocese, nosso querido Dom Agenor Girardi. E hoje é Páscoa, é um momento bonito, nós que sempre estamos pedindo perdão, né? Ou queremos renascer para as coisas boas. Então vamos falar um pouco, exatamente, desta oportunidade de nós renascer para tantas coisas que, de uma Páscoa até a outra, a gente acaba esquecendo ou deixando de dar o devido valor. Meu caro Dom Agenor, o porquê da quaresma?
Uhum.
Quer dizer, quaresma fala... Tem muita coisa de 40, né, na Bíblia, né, Dom Agenor?
Sim, sim.
Vamos falar um pouquinho o porquê da quaresma.
Então, hoje é o dia da Páscoa, muito especial. Toda a liturgia da igreja gira em torno de dois eixos, duas grandes festas, Natal e Páscoa. Preparando o Natal, nós temos o Advento, advir, aquele que advir, que é um tempo marcado assim com muita alegria, dezembro, e vai preparando a festa do Natal, o nascimento de Jesus. Preparando a Páscoa, nós temos a Quaresma, que é a sua pergunta mesmo, 40 dias até a Semana Santa, que é um tempo mais marcado pela penitência, já tem outra característica, é outra espiritualidade. Mas o foco bíblico, podemos dizer, já vem lá do Antigo Testamento. O povo de Deus andou pelo deserto 40 anos, quando saiu da terra prometida, 40 anos pelo deserto, tendo a liderança de Moisés. Depois, Jesus também vai ao deserto, conforme lemos no Evangelho, e permanece 40 dias. Então, a igreja colocou justamente esse tempo, 40, uma referência a Jesus Cristo, ao povo de Deus. E é um tempo de preparação, de purificação, de penitência, que vai culminando depois com a Semana Santa e chega até o dia de hoje, Páscoa, ressurreição de Jesus.
Muito bem, olha só. Então, a grande oportunidade é fazer assim, aquela revisão, né? Uma reflexão no sentido, né, de estarmos aqui, ser filho de Deus. Muito bem. Sabemos que Jesus escolheu 12 pessoas, né, os seus apóstolos. O que dizer desta relação dos apóstolos com Jesus?
Uhum.
Qual é o seu pensamento sobre
isso? Então, a referência 12 também é 12 apóstolos ou 12 discípulos. Já está lá, tem uma raiz lá no Antigo Testamento, os doze filhos de Jacó, né? Quando depois José é vendido para o Egito, e eles vão ter toda uma história longa, né? Que nós não vamos entrar agora em detalhes. Então, essa referência aos 12 filhos de Jacó, depois às 12 tribos, o que foram as 12 tribos? Foram 12 pedaços de terra, quando o povo entrou à terra prometida. Cada tribo, que era mais do que uma família, era um determinado grupo, conseguiu seu pedaço de terra. Então, tem um lado simbólico. Perfeito. Também. E vem até Jesus, né? E Jesus escolheu 12, aí foi um critério dele mesmo, tendo essa referência que o número 12 para os judeus, isso era muito sagrado, por causa das 12 tribos, que depois se formaram 12 povos, também com brigas e desentendimentos, mas não deixou de ser o povo de Deus. Então Jesus escolhe 12 não preparados, gente também que tinha que aprender, gente que tinha que crescer. Tem duas duplas de irmãos, Pedro e André eram irmãos, João e Tiago também, e eram primos entre si. Então, ali dos 12, esses quatro praticamente formam o grupo de base de Jesus. Pedro, André, Tiago, né, João. Em vários momentos, Jesus vai estar só com os três, né? Pedro, João e Tiago, em alguns momentos, também era, vamos dizer, o grupo mais próximo, mais achegado de Jesus.
Bacana essa relação, né, Dom Agenor? Porque às vezes tem, assim, passa meio batido, né? Isso. Mas eram amigos, confiavam tal, no dia a dia, nas dificuldades. E nessa questão, será que ele foi escolher exatamente aqueles, os sábios? Não. Foi buscar gente na sociedade, né, no dia a dia, em todas as classes sociais, para montar o seu time, vamos chamar assim, né?
Exatamente.
Que bacana, bacana. É bom te conversar um pouquinho, sobre uma ótica um pouquinho diferente, porque às vezes a gente fica olhando somente de uma direção e vê que realmente Deus permitiu que seu filho se fizesse homem, humano, e com dor, com alegria, com sofrimento, com vitória, enfim, tudo aquilo que nós, seres humanos, enfrentamos no dia a dia. Dom Agenor, na grande maioria das famílias católicas, outros até colocam como forma de decoração, porque uma família realmente tem um quadro muito bonito, pintado, da Santa Ceia, valorizando o artista e às vezes não sabendo do significado em relação àquelas pessoas realmente sentadas ou em pé, em torno de uma mesa, com alimentos, né, e com a bebida também. Vamos colocar aqui, assim, de uma maneira bem simples e clara, o significado da Santa Ceia. Porque alguns olham só e dizem, uma obra de arte de artista tal, e passa batido.
Uhum.
Por gentileza, nos fala um pouquinho desse significado da Santa Ceia.
Então, na vida de Jesus, podemos observar através dos evangelhos, encontramos momentos altos, momentos muito significativos. Um deles é a Santa Ceia. Mas na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, encontramos outras realidades naquela mesma sala, naquela mesma celebração. Primeiro, o lava-pés. Jesus lavou os pés dos 12, inclusive de Judas, que depois o traiu. Naquela ceia também, ele instituiu o sacerdócio. Fazer isso em memória de mim continuará para sempre. Instituiu o sacerdócio. E instituiu a Eucaristia. a presença real de Cristo em nosso meio, quando entramos numa igreja, olhamos onde está o sacrário, a lâmpada, aqui está o Senhor. Então, olhamos bem, na realidade, são quatro elementos que aconteceram naquela ceia. A Eucaristia, a comunhão, o sacerdócio, o lava-pés, e Jesus também dá naquela ceia o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que é uma lei contrária à lei do tailão, à lei da vingança, dente por dente, olho por olho, que estava muito presente na época. Então, a ceia do Senhor foi, podemos dizer, o ponto culminante, quem sabe, de tudo que Jesus pregou, anunciou, nesses quatro eixos, né? Lava-pés, Eucaristia, sacerdócio e mandamento novo.
Que beleza, olha só. E a gente olha assim, mas eu quero esse quadro, vou comprar, né? E não sabe o verdadeiro significado. A gente fala de uma forma assim, clara, transparente, né? E gostei da sua explicação, e é isso que nós precisamos, né? Sentir esse lado exatamente importantíssimo dentro da caminhada, como cristão, né? Ver a importância de Jesus. Muito bem. Nós sabemos que um dos apóstolos, como o senhor relacionou, que era a base desse time de Jesus, infelizmente ele acabou negando por 3 vezes o próprio Cristo. O que falar de São Pedro e da sua negação, vamos chamar assim, em relação a ele, ao líder, ao chefe, ao salvador da humanidade?
Então, Pedro, como eu mencionei, era irmão de André, eram pescadores e eram primos de João e Tiago. Mas Pedro tem uma liderança nata. É impressionante, quando lemos o Evangelho, perceber o temperamento de Pedro. Momentos de alto e baixo. Momento que ele explode, momento que jura que nunca vai trair Jesus. Jesus já o preveniu, inclusive falou, até citando o exemplo do galo, né, nesta noite, que a imagem do galo era muito conhecida, né? Nesta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele não acreditou, né? Não acreditou. Mas quando ele viu Jesus preso, sendo condenado para o julgamento, e as pessoas começam a perguntar, mas quem são os discípulos de Jesus? Aí ele fica com medo, aí nega. Mas perante pessoas insignificantes, até mesmo perante a porteira, que era uma senhora, uma moça, que não teria nenhum poder de prendê-lo, ele nega. Perante os guardas, não conheço esse homem, não conheço. Mas o mais bonito de tudo, depois Jesus passa, amarrado para o julgamento, não disse nada, mas olhou para Pedro, e Pedro entendeu tudo. E o Evangelho nos diz que ele saiu e chorou imensamente, ou profundamente, arrependendo-se de ter enganado, traído a Jesus. Então, depois ele se torna o grande santo, o primeiro Papa da Igreja. Perfeito. Né? Olha como é, a pessoa pode ter altos e baixos, mas se recuperar. Isso que nos anima e alegra.
Aí está a questão do perdão. É. E que somos humanos, né, Dom Agedor, né? Cometemos falhas, erros, mas o mais importante é saber perdoar. Eu sempre tenho colocado no meu dia a dia, também como na caminhada de educador, de que o perdão foi feito para perdoar, né? E se nós não reconhecemos nossas falhas e nossas limitações, nós nunca crescemos. Então, é preciso ter a humildade de reconhecer essas falhas. Muito bem. Mas Pedro negou Jesus, mas teve um outro discípulo que fez pior: a traição de Judas. O que falar da traição? O senhor falou já que Pedro negou. E quando o senhor estava falando, comecei a fazer aqui uma analogia com o dia a dia, né? Não vou nem comentar, porque, como diz Heródoto, pai da história, ela é cíclica, os fatos se repetem. E isso continua na humanidade. Mas o que dizer da traição de Judas, Dom Agenor? Aquele que fazia parte do time de Jesus, que era da confiança de Jesus.
Exatamente. Judas Era ele que guardava a bolsa do dinheiro, podemos dizer que era o tesoureiro. Do grupo, o econômico.
E como temos tesoureiros aqui, né?
Como temos situações aqui no Brasil. Perfeito. Mas aí está, a ambição começou a tomar conta do seu coração. Creio que Judas, quando começou a seguir Jesus, era um bom jovem, estava cheio de entusiasmo, acreditou em Jesus, confiou, e também Jesus o chamou. Mas tem uma parte no Evangelho que diz que Jesus conhecia cada um aqueles que ele escolheu. Então é um mistério, como é que chamou Judas, né? E Judas, com o passar do tempo, provavelmente foi mudando a direção do seu coração, do seu pensamento. E tanto assim que forma essa traição, esse complô com os líderes da época. Recebeu para isso 30 moedas de prata. Mas lá na última ceia, depois tem uma passagem que nos impressiona muito. Um dado momento, Jesus dá, inclusive, o pedaço de pão a Judas. Veja, ele comungou também.
Perfeito.
Mas, e diz uma frase, o que tens que fazer, faça logo, imediatamente. Os outros não entenderam. Como era ele que tinha a bolsa, o pessoal pensava até que ele iria comprar algumas coisas para os pobres ou para a Páscoa, enfim. E tem uma frase curta que diz, quando Judas saiu, era noite. Não é só a noite no sentido da natureza física, é a noite do seu coração, trevas e tal. E depois ele sai e não se encontra mais com Jesus. Mas Judas deixou-se levar pelo desespero, porque depois ele se arrepende. Vai conversar de novo com os líderes e eles disseram, isso é problema teu. Quando a pessoa está na pior, não encontra mais uma porta aberta.
Perfeito.
E ele joga no templo as 30 moedas, nem aproveitou o dinheiro. Depois foi com aquele dinheiro, foi comprado no cemitério, né? Um pedaço de terra para o cemitério, né? Como diz. Ele, se ele tivesse dado uma palavra de volta, uma atitude de volta, Jesus o teria acolhido. Mas ele não conseguiu, e o desespero levou ao suicídio. Aí o discípulo, que era o discípulo de Jesus, se deixa morrer dessa forma trágica.
Muito bem, gostei da explicação sobre Judas. Meu caro Dom Agenor Girardi, nós temos a questão da ressurreição, que eu vejo como uma esperança. O que dizer do Cristo glorioso, ressuscitado, que hoje nós estamos festejando?
A nossa festa de Páscoa, de novo, nos reanima, nos traz a esperança. Tão necessitado o nosso povo. No meio da crise que vivemos, né, a nível de Brasil, a nível de mundo, situações tão adversas, economicamente, politicamente, muitas pessoas tendem a desanimar. Então, Páscoa é esperança, é vida nova. Os pequenos gestos de amor, de atenção, de interajuda nas comunidades. E temos isso e percebemos. O povo em si sempre é muito bom. Mesmo nas campanhas que se faz, agora a campanha da fraternidade, que esse dinheiro também vai para as regiões mais pobres do nosso Brasil, o pessoal colaborou, ajudou com o que pôde. Então, a ressurreição de Cristo é o ponto máximo, é o máximo da nossa fé, da nossa história. Tanto assim que, com a ressurreição de Jesus, tudo muda, até o calendário.
Perfeito.
O sábado, que era o dia sagrado para os judeus, deixa de ser agora. Para eles ainda sim, mas para os cristãos é o domingo. Então, hoje é o domingo maior do ano todo. É o grande dia, né? Cristo ressuscitou, nossa Páscoa. E também a esperança para nós, depois da morte, como rezamos no Creio, que um dia vamos ressuscitar todos nós para a casa do Pai, para estar com o Senhor Jesus. Né? Isto é a Páscoa.
Muito bem. Nós temos sim 2 minutinhos, mas eu queria perguntar para o senhor sobre Tomé, que não acreditou. O senhor poderia nos dar uma posição? São Tomé não acreditou.
Exatamente.
Que Cristo ressuscitou.
E era um dos 12. Então veja, os discípulos não eram pessoas prontas, preparadas. Pedro negou, Judas traiu. Tomé, mesmo depois da ressurreição, ele não acredita, porque ele se isolou. O Evangelho diz que ele estava sozinho, não estava na comunidade. Quando ele volta para a comunidade, aí ele entende. Aquilo que ele tinha planejado, se eu não ver as chagas de Cristo, não colocar o dedo, não tocar. Então, Tomé é a figura do homem moderno de hoje ou de todos os tempos, pessoas que não acreditam, demora muito para acreditar. Mas quem está na comunidade acaba acreditando, porque quem tem a fé tem a esperança também. Então, Tomé demorou, mas chegou lá. Passou pela prova de fogo, mas chegou lá.
Chegou lá, muito bem. Então é um novo tempo, um tempo para a humanidade dizer temos uma esperança de uma vida melhor. Seria isso, Dom Agenor?
Exatamente.
Que bom.
Vamos então dar a benção a todos?
Isso, uma mensagem final e uma benção, né, aos nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando nesse domingo de Páscoa.
Então, feliz, abençoada Páscoa a todos vocês da Rádio União. Obrigado pela oportunidade, aí o Grupo Verde Vale, meus amigos, pessoas que eu estou conhecendo, né, aos poucos. Agradeço, que Deus abençoe a todos, a você, professor Aloysio, pela oportunidade e também pelo convite. Que Deus nos abençoe nesta Páscoa, neste ano e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Isso, muito bem. Nós queremos dizer ao senhor muito obrigado, uma feliz e santa Páscoa para o senhor e todos aqueles que compõem os religiosos da Diocese de Nova Vitória. E que Deus esteja presente todos os dias na vida de vocês, né?
Amém.
Amém.
Amém. Feliz Páscoa a todos.
Isso. Tchau. E vocês que nos acompanham do lado do rádio, um excelente domingo de Páscoa, uma ótima semana e vamos continuar com ele.
Deus, com Deus,
a essência da nossa existência. Até a próxima.
Até a próxima.